76 deputados estaduais participaram dessa reunião histórica do Parlamento Mineiro, em um momento de grandes desafios para o poder público e as instituições oficiais no mundo, no Brasil e em Minas. Nos próximos dias, o mecanismo de votação remota voltará a ser utilizado pela Assembleia para apreciação de projetos de autoria de parlamentares voltados para mitigar os inevitáveis danos epidemiológicos, sanitários, sociais e econômicos provocados pela pandemia. E já estamos aqui recebendo o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, após essa reunião histórica do Parlamento Mineiro, para uma entrevista coletiva virtual. Vários jornalistas, né, de veículos da imprensa mineira mandaram suas perguntas e nós vamos agora dar início a essa coletiva. Presidente, primeiramente, funcionou bem esse esquema de trabalho e a Assembleia vai dar continuidade à sua atuação.
Sim, foi muito interessante. Conseguimos aqui um quórum altíssimo. Nós tivemos a votação de 75 deputados, mais a presença do presidente, são 76. Somente um parlamentar, infelizmente, deu problema na rede de comunicação de dados na região onde ele estava, ele não conseguiu votar, mas nós tivemos um número expressivo, além de uma discussão também de declarações de voto, onde os deputados puderam também trazer as suas opiniões. Aprovamos, além disso, inúmeros decretos de providência e de questionamentos ao governo do estado, que já serão encaminhados a cada um dos respectivos secretários, para que a Assembleia possa também sugerir ações e buscar esclarecimento sobre as ações já realizadas pelo governo de Minas Gerais. Vamos agora, na próxima terça-feira, votar outros projetos de deputados e, segundo me informou no dia de hoje o governador Romeu Zema, chegarão também novos projetos aqui de autoria do governo do estado, que também entrarão na fila e serão votados pelo Parlamento Mineiro.
Chegaram aqui perguntas, a primeira delas dos repórteres Sávio Gabriel, do jornal O Tempo e Rádio Supernotícia, e também da jornalista Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência. Eles perguntam exatamente sobre esses outros projetos que a Casa ainda deve apreciar, se já há acordo para votar projetos específicos dos deputados e como isso será construído.
Sim, nós já começamos essa discussão com os deputados, nós estamos procurando fazer uma compilação dos projetos para que nós possamos diminuir o número de votações e terem projetos com a maior abrangência. Os líderes já se debruçaram sobre cerca de 90 proposições dos parlamentares que nós temos aqui na casa e na terça-feira com certeza iremos votar já projetos dos deputados. Existe um consenso, existe acima de tudo o sentimento na casa de que ações é importante que nós possamos, através das votações, através da legislação, ajudar e contribuir para o enfrentamento dessa pandemia que já se instalou em nosso estado e que nós torcemos para que cause o menor dano possível à população mineira.
Mais uma pergunta da nossa colega Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência. Ela questiona sobre a declaração do governador Romeu Zema de ontem, projetando um prejuízo de 7 bilhões e meio de reais na arrecadação do ICMS nesse ano, né? Um prejuízo de até 7 bilhões e meio de reais. Isso pode comprometer a questão do regime de recuperação fiscal?
Não, pelo contrário. A queda da arrecadação traz ainda mais a necessidade de um regime ou de um apoio por parte do governo federal. O que nós estamos dizendo aqui, já há algum tempo, e agora alguns estados já conseguiram no Supremo Tribunal Federal liminares, o próprio governo já está levando aos estados o não pagamento de suas dívidas com a União, é que o estado de Minas Gerais foi extremamente prejudicado com a questão da Lei Candir. É a mesma coisa que solicitarmos a um estado industrial, como São Paulo, que não haja cobrança de ICMS sobre os produtos industrializados. Isso, sem dúvida, causaria o fechamento ou o sucateamento completo do governo e das ações do governo do estado de São Paulo. Ou pedíssemos ao governo do Rio de Janeiro que os royalties que recebem sobre o petróleo deixem de existir de uma hora para outra. É isso que aconteceu com Minas Gerais. Então nós reforçamos a nossa questão da Lei Candir. Estivemos recentemente em Brasília na reunião dos presidentes da Assembleia de todo o Brasil E nós vamos ter os outros 15 estados que participam da ação no Supremo Tribunal Federal replicando uma carta de Minas, ou seja, o nosso modelo que nós fizemos aqui nesses 15 outros estados, para aí em seguida marcarmos com o ministro Gilmar Mendes e também com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, entregando o apoio de 16 estados para que esse projeto possa ser votado imediatamente e a gente tenha para frente o fim da Lei Kandir, o que faria com que os estados já tivessem, principalmente num momento como esse, de crise, de enfrentamento de dificuldades, um recurso maior para poder enfrentar essas dificuldades e dar vazão às necessidades da saúde.
Próxima pergunta da nossa coletiva virtual foi enviada pelo repórter Ricardo Ribeiro, da Rádio CBN de Juiz de Fora, sobre a situação do interior, mais especificamente da Zona da Mata. Como a Assembleia pode atuar em conjunto com o governo para atenuar os efeitos da pandemia? A gente lembra que a Zona da Mata também sofreu muito com as enchentes, né, recentemente.
Sim, é um problema sério e é uma preocupação muito grande aqui do Parlamento pela importância da Zona da Mata, pelo número grande de deputados que tem aqui, que temos aqui, que são votados e representam aquela região, da questão da Zona da Mata. Nós estamos conversando com o governo do estado, levantando a questão das emendas parlamentares, porque nós teríamos aí cerca de 300 a 400 milhões de reais já colocados em emendas parlamentares, que os deputados estariam dispostos a alterar para a utilização no combate ao Covid-19. O governador, eu conversei pessoalmente, já sinalizou positivamente nesse sentido e nós devemos ter na próxima semana um projeto de lei que refaz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que possibilite aos deputados modificar o objeto das suas indicações para que os recursos possam ir aos hospitais, também para leitos de UTI, também para compra de EPIs, para as instituições também de assistência social, que vão viver também momentos difíceis, os asilos, as creches, enfim, aqueles que cuidam da área de assistência social. E provavelmente nós teremos novidades sobre isso na próxima semana, juntamente com o governador, após essas modificações e essa alteração, a entrada de todo esse recurso para atender as diversas regiões. E sem dúvida a Zona da Mata será uma das regiões beneficiadas por essa atitude.
Próxima pergunta do jornalista Murilo Rocha, do Grupo Bandeirantes. Ele questiona se o quadro de isolamento social pode interferir em prazos para as eleições municipais.
Essa é uma questão que se discute e que é um debate que acontece em todo o Brasil, mas por enquanto, e é importante a gente dizer aqui, estão mantidos os prazos. Eu faço questão de dizer isso porque nós estamos no final de março e o prazo final para aqueles que querem disputar as eleições é o início de abril, que eles estejam filiados para que possam se candidatar nas eleições de outubro. Então nós só podemos falar do adiamento das eleições quando isso for uma decisão já tomada. Por enquanto, valem os prazos e nós temos um prazo importante no início de abril, que é o prazo final de filiação dos candidatos.
Repórter Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, nos encaminhou três perguntas. A primeira delas: o governador disse que com a pandemia, a recuperação fiscal, a reforma da Previdência e as privatizações se tornam ainda mais urgentes. Ela pergunta se o senhor concorda com essa avaliação do governador Romeu Zema.
Sim, eu acredito que são temas importantes a serem enfrentados pela Assembleia, mas nós temos, em primeiro lugar, de cuidar dessa questão do coronavírus. E é isso que nós estamos fazendo aqui com um rito diferenciado. Eu não acredito que se consiga entendimento na casa para se votar temas como esse, da forma e no rito que nós fizemos aqui, um rito mais curto, com menor discussão, com menor possibilidade de colocação de emendas, de participação parlamentar. Eu acho que temas tão importantes assim devem ser exaustivamente debatidos na casa. Portanto, não acredito que temas assim sejam votados no rito que temos para as ações do coronavírus.
A Edilene Lopes, jornalista, também diz que o governador enfatiza que não pode abrir mão de receita e há projetos de deputados que propõem justamente redução ou isenção de ICMS. Vai haver diálogos para tentar encontrar um ponto comum entre deputados, a mesa diretora e o governador?
Sim, sem dúvida alguma, nós vamos, também é uma preocupação da Assembleia, não causar também um grande problema nas contas estaduais. Mas é importante dizer que, ao contrário, nós temos projetos que diminuem um pouco a receita, mas nós vamos trabalhar nos projetos que adiam dentro do ano essas receitas, para que o governo do Estado não as perca. Ou seja, tributos que seriam cobrados no mês de abril ou no mês de maio possam ser cobrados no mês de setembro ou no mês de outubro, para quando esses pequenos, médios e grandes empresários retomarem as suas atividades, possam cumprir o pagamento desses impostos. Por exemplo, aqui uma sugestão, é dentro disso que nós temos trabalhado, ao invés da diminuição do valor dos impostos, se adiar o imposto para que ele seja pago no momento em que a economia tenha já retomado efetivamente a sua atividade.
Última pergunta da repórter Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia. Ela questiona se há possibilidade de unificação de propostas que estão nesse momento em tramitação aqui na Assembleia, já que foram mais de 80 proposições relacionadas ao coronavírus.
Sim, é exatamente nessa linha que nós estamos trabalhando. Estamos já com um projeto que possa abranger diversos outros projetos e estamos chegando ao entendimento não só dos líderes, mas também com cada um dos autores desses projetos, para que o seu projeto esteja junto ao projeto de um outro parlamentar, a sua ideia possa ser contemplada em um outro projeto e aí nós diminuirmos o tempo para apreciação e darmos mais velocidade na aprovação.
O repórter Sávio Gabriel, do jornal O Tempo e Rádio Supernotícia, nos encaminhou mais duas perguntas relacionadas a dúvidas sobre o substitutivo aprovado. Ele pergunta se esse substitutivo define o prazo de vigência do decreto ou apenas a possibilidade de revisão desse prazo. E o que aconteceria se o governo não enviar os relatórios de execução?
Nós colocamos que o decreto tem validade, essa questão da calamidade tem validade até o final do ano, mas que ele precisa ser revalidado ou ele precisa ser novamente votado em julho. Por que disso? Porque se nós tivermos chegado em julho e a questão da pandemia estiver sido vencida, não há necessidade de um decreto de calamidade pública, em primeiro lugar. Em segundo, colocamos da necessidade do envio dos relatórios à Assembleia, esse foi um entendimento dos líderes, dos deputados, para que a Assembleia possa acompanhar de perto, não só a efetividade das ações tomadas após esse decreto, mas também cobrar que aquelas ações que porventura não tenham acontecido naquele trimestre sejam rapidamente cumpridas, sejam rapidamente executadas. Então são essas duas modificações que foram incluídas. A questão do prazo, ele vale até 31 de dezembro, mas precisa ser revalidado ou revotado ou votado novamente no mês de julho. E também a questão dos relatórios trimestrais, para que esta casa e os deputados possam avaliar se o decreto efetivamente está sendo interessante à população, está chegando os recursos que ele prevê e as ações que o governo do estado está tomando sejam efetivamente para atender as pessoas, atender a população, melhorar a infraestrutura dos hospitais, melhorar a infraestrutura também dos locais de atendimento à população de forma geral.
E que índices o governo fica desobrigado a cumprir? É mais uma pergunta do jornalista Sávio Gabriel.
Sim, ele fica desobrigado com a questão da lei de responsabilidade fiscal, podendo contratar um número maior de servidores para a saúde, para o enfrentamento desta pandemia e também a realocação de recursos entre as diversas pastas, fazendo com que, se necessário, se diminua o investimento em infraestrutura, por exemplo, ou em alguma outra área que o governo acha que pode ser secundária num momento como esse, e aumentar os recursos na área da saúde ou na Secretaria de Saúde.
Pergunta agora a jornalista Mara Bianchetti, do jornal Diário do Comércio. Como a Assembleia pode contribuir para amenizar as perdas para empresas mineiras, principalmente as micro e pequenas?
Isso nós estamos discutindo, existem projetos já na casa com essa questão, isso é fundamental, principalmente para que essas empresas possam sobreviver. Nós sabemos que o grande ou maior número de empregos do Brasil é dado pelas pequenas, micro e médias, pelas micro, pequenas e médias empresas. Então é fundamental incentivar e ajudar essas empresas, porque caso contrário nós teremos um imenso desemprego, o crescimento vertiginoso da taxa de desemprego do nosso país. Essas são as empresas mais frágeis, com a menor dificuldade de ter capital de giro, de aguentar um período mais longo de pandemia e de desaceleração da atividade econômica.
Presidente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista coletiva. Minas Gerais registra até o momento mais de 14 mil casos suspeitos e 133 confirmados da infecção do coronavírus, e também muitas manifestações legítimas, né, de preocupações com a questão econômica, né, os desafios que ficarão após a pandemia. Como conciliar esses interesses por parte do poder público?
Eu acho que é importante dizer, nós vivemos um momento no Brasil de extremos. Um extremo acha que se deve pensar na economia e se esquecer a saúde. Já o outro acha que só vale a questão da saúde, que a economia não tem nenhuma relevância. É importante aproximarmos essa forma de pensar. É importante, em primeiro lugar, valorizarmos a questão da saúde, a vida das pessoas, o cuidado, o isolamento, para que essas pessoas não corram riscos. Mas é importante também se manter uma atividade mínima, para que nós não possamos para frente viver não só a crise do coronavírus, mas também uma imensa crise econômica. É nesse sentido que o parlamento quer trabalhar, aproximando as duas visões, porque também não se pode, como diz o bom mineiro, ser 8 ou 80. É importante acharmos aí um meio termo em que a gente possa continuar algumas atividades que causam menos dano à saúde ou menos problemas de contaminação, diminuir as atividades que possam expor mais as pessoas, que possam trazer mais risco às pessoas, mas sem dúvida buscando casar essas duas visões, e é assim que a Assembleia deve trabalhar nos próximos meses.
Muito obrigado por nos atender nesse dia histórico para o Parlamento Mineiro, presidente Agostinho Patrício.
Muito obrigado, ficamos muito felizes. Eu quero agradecer muito todo o trabalho aqui dos servidores da Assembleia Legislativa, que estiveram aqui durante o final de semana todo fazendo testes, com a dificuldade da contaminação do coronavírus, estando à distância, fazendo reuniões também pelas redes sociais, pela internet, para que fosse possível chegar no dia de hoje, para que fosse possível votar esse primeiro projeto de lei de forma remota e com tanto sucesso. Isso se deve, sem dúvida, à atuação dos servidores, também da mesa diretora, dos líderes, dos parlamentares e de todos aqueles que também estiveram envolvidos nessa solução. Muito obrigado, e eu tenho certeza que a Assembleia, a partir da semana que vem, votará novos projetos e levará mais soluções à população dessa questão do coronavírus.
Obrigado mais uma vez. Acompanhamos então a transmissão da reunião extraordinária de plenário da Assembleia, que decidiu por votação remota pela aprovação de um substitutivo ao projeto de resolução que reconheceu o estado de calamidade pública em Minas Gerais até 31 de dezembro de 2020, decretado pelo governador Romeu Zema em decorrência da pandemia do coronavírus.